Todos sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal dos Arautos do Evangelho, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Assim nós vamos evangelizando cada vez mais com todas as matérias da Santa Igreja que temos tratado aqui no nosso podcast. E hoje temos a alegria de estar conosco aqui o Diácono Rodrigo. Seja
Salve
bem-vindo.
Maria,
Salve Maria, Diácono
padre.
Rodrigo.
Muito obrigado pelo convite.
Diácono Rodrigo aceitou tirar uma parcela de seu tempo para estar conosco aqui. Ele está fazendo um trabalho pastoral evangelizador aqui em São Paulo e ficou muitos anos trabalhando, né, seu diácono? No Espírito Santo, em Vitória,
Santo
né?
Vitória, Padre
Trabalha
Cícero. Foram
ali
18 anos lá e agora
18 anos?
morando há 4 anos aqui já em São Paulo, mas fazendo as viagens também pelo Brasil aí para exercer o ministério.
18 anos exercendo a sua ação pastoral em Vitória e agora sendo ministério há 4 anos no Brasil.
O senhor não é natural de Vitória, não é?
Não, sou natural de Belo Horizonte, conheci os Arautos lá e fui morar em Vitória já em seguida e passei 18 anos lá em contínuo formação aqui em São Paulo, inclusive o período de faculdade todo e agora morando aqui. Agora, impressionante, padre. Não posso deixar aqui de dar esse testemunho, irmão Fano. Olha,
Fique à
é
vontade, o
impressionante,
microfone é do
porque
senhor já.
girando esse Brasil de cabo a rabo, se o senhor toca no nome do padre Ricardo, o que levanta de graças na pessoa, padre? É um testemunho, assim, porque eu sei que o senhor gira também, sei que o senhor roda também,
Um pouquinho.
mas é muita alegria, às vezes, dentro do avião, às vezes. E no percurso até uma casa nossa, uma igreja, gente que viu, olha, eu fiz a consagração, eu faço parte dessa família, e as pessoas têm tomado como uma grande família mesmo, padre.
A consagração.
A consagração Nossa Senhora.
É isso
Então,
mesmo.
como o podcast Salve Maria tem como objetivo os consagrados, enfim,
Sim.
público católico em geral,
Geral,
nosso
sim.
Brasil, mas sobretudo o público consagrado, dizer para o senhor que somos já milhões de espectadores do
Espectadores,
senhor
né?
aqui, ouvindo o senhor todo mês. Nesse podcast. Então, queria só transmitir isso para o senhor, que tem sido uma alegria.
Inclusive, você falou em todo mês nós temos essa alegria de estar com o Padre Ricardo, né? E eu tenho uma notícia boa para todos aqui do programa.
Olha só, uma notícia boa agora, não é que o padre fica aí elogiando
Ai,
a gente,
segura,
certo?
segura o coração.
O padre que andou muito mais. Qual a notícia boa, seu irmão?
A notícia boa é que agora não será apenas um podcast por mês, mas sim dois podcasts por mês.
Dois podcasts,
Aleluia.
É isso.
Então, a
então
pedido de muitos, né?
Prepare-se que eles vão voltar mais vezes aqui.
Não, com certeza. Porque sempre vai ser agora na primeira quarta-feira, que já é o costume, né?
Sim.
E na terceira quarta-feira do mês, na
Primeira
terceira
e
semana.
terceira,
Primeira, terça, quarta-feira, né? E terceira,
quarta-feira
do
também.
mês. Então está
No
ótimo.
Mesmo horário, às 20h30.
Mesmo horário, às 20h30. Então, o nosso podcast, Salve Maria.
É impressionante, Padre, que tem dado de subsídio para as pessoas se formarem, porque a consagração é feita, mas depois ela tem uma formação continuada. A pessoa tem que se aprofundando na doutrina
Claro.
Católica, aprofundando em Nossa
Sim.
Senhora. Esse podcast tem ajudado muito nisso, viu?
Tem,
As pessoas
conhecer.
têm...
É preciso conhecer, amar mais, né? E
Amar.
viver com o auxílio da graça de Deus, né?
Sim.
E viver na graça de Deus.
Graça,
E
padre, toda
nós vamos
graça.
aproveitar para dizer aqui, irmão Fanner, viver na graça de Deus. E eu estava pensando esses dias, quantas vezes até no jornal estava um título assim, oportunidades, oportunidades, não perca
não
oportunidades.
Perca.
O outro vem, o segredo é a alma do negócio. E eu vim pensando, se fala muito em negócio, 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 e hoje, diácono, o diácono está aqui para tratarmos do maior negócio que nós temos na vida. O
Sem
negócio,
dúvida,
nós falamos da graça de Deus. O maior negócio que, se esse der certo, tudo deu certo. 100%
tudo, padre.
Negócios com o custo-benefício total.
Benefício?
Se isso
Custo
der
zero.
Errado, zero. É o negócio da nossa salvação eterna.
Interessante.
Esse outro negócio podemos não sair tão felizes, mas esse negócio não podemos perder e temos que acertar e salvar. E o mês de julho, diácono, por isso estamos aqui, né, no mês de julho, esse programa que está agora no mês de julho, justamente é um mês muito especial para nos ajudar nesse negócio mais importante da vida e nós queremos que todos nesse negócio consigam negociar muito bem.
E sair lucrando, né, padre?
E sair lucrando, porque é um lucro que não tem. Não dá para aquilatar o valor e nem o tempo, porque é eterno. É a nossa salvação eterna. É para isso que estamos
aqui. O maior negócio
aqui.
da vida, padre. Sabe o que é interessante? A palavra negócio tem um prefixo e tem a palavra negotium, vem do latim, Portanto, negare, esse prefixo antes, esse advérbio de negação, e depois ocium, que é ficar à toa, ou seja, não ficar à toa, ou seja, trabalhar. O negócio é justamente trabalhar, não ficar à toa. Então, trabalhar pela salvação...
É o mais importante negócio. Então, nós vamos aqui, o mês de julho é um mês muito especial para isso. E, sobretudo, nós temos lá no dia 27 de julho, nosso ao Perpétuo Socorro, mas eu queria hoje, para ajudar, ela que é o Perpétuo Socorro, ela nos socorreu com a aparição de Nossa Senhora, com o escapulário do Carmo. Para ajudar, nós vamos tratar hoje sobre o escapulário do Carmo. Por quê? Parece que o escapulário do Carmo é uma coisa muito conhecida, mas muito não conhece ainda. É o escapulário na sua profundidade, não tem a compenetração do que é o escapulário. E, às vezes, tem uma série de coisas confusas. Então... Diácono, o senhor, vamos estar junto aqui para nós trocarmos umas ideias sobre o escapulário do Carmo. Vamos por lá, quê? Pai. Eu vejo o escapulário do Carmo como um dos maiores instrumentos,
sim,
né, e meios que Nossa Senhora tem dado para esse negócio ser totalmente acertado, a nossa salvação. Porque, ó, vamos analisar um pouquinho da história. O senhor conte um pouquinho da história. O senhor conhece a história? O senhor estudou isso? Porque aí eu vou mostrar como é que tem relação com aquilo que todos nós, esse podcast no mundo,
sim,
a nossa salvação eterna. Não. Conte um pouquinho a origem do escapulário e vamos analisar.
O senhor falando um negócio, para nós analisarmos se um negócio vale a pena, eu tenho que primeiro ver a promessa, né? Quando vai comprar,
você tem que analisar, né?
Pague um, leve dois. Se o senhor acha uma propaganda que é pague dois e leve um, ou seja, a promessa está mal feita, ninguém vai comprar.
Claro que
então,
não.
O negócio depende da primeira promessa. E a promessa do escapulário é a melhor possível. Para começar, a devoção à Nossa Senhora, os carmelitas são considerados a ordem religiosa mais antiga do mundo.
Mais antiga do mundo.
Não enquanto direito canônico, porque naquela época, claro, não existia isso. O Espírito Santo soprava e depois o direito canônico ia arreglando as coisas. Sim. Então, mas por exemplo, em 800, mais ou menos no ano 800, 880, antes de Cristo, surgiu a devoção à Nossa Senhora, padre.
Antes de Cristo?
Antes, 800 anos antes de Cristo, surgiu a devoção à Mãe de Cristo.
Mas peraí, então tem que ser a devoção antes dela também.
Perdão, pode ser, senhor. É impressionante, é muito bonito isso, viu?
Então, e olha só que coisa, disse o diácono. Antes, 800 e?
880, mais ou menos.
Anos antes de Cristo, já surgiu a devoção à Mãe de Cristo. Mas Nossa Senhora não existia 800 e tantos. Como é que é isso? Explique para os nossos companheiros do podcast
lá,
aqui.
Quem for.
Muito interessante.
Muitas coisas a gente explica e as pessoas perguntam já. E uma coisa salutar, a pessoa pergunta, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia.
Comum isso.
Isso está na Bíblia, Livro dos Reis. Começa lá na história do profeta Elias, que só diz que ele apareceu de testes, mas não diz mais nada sobre
mais
ele.
Nada.
Apareceu e o rei na época, como se diz que tudo... Nossa Senhora vai intervindo justamente em épocas de maior necessidade. Naquela época aparecia um rei chamado Acabe, casou com uma mulher, Jezabel, que era uma fenícia, e ela era ruim. Ela expulsou todos os profetas do Deus verdadeiro e mandou matar todos. Aqueles que não foram expulsos, ela mandou matar. Então, uma coisa horrível. E o povo eleito caiu na idolatria de Baal. Claro. E o profeta Elias, por uma inspiração divina, ele proibiu que chovesse. Olha só o poder, padre. Proibiu que chovesse. Fechar e abrir os céus, olha só. Ele proibiu que chovesse e, de fato, os céus se trancaram e ficou 3 anos. Livro dos Reis. Livro dos Reis. Onde está isso na Bíblia? Livro dos Reis. Pode ir lá, a história é linda e tem um luxo de detalhes impressionante.
3 anos de estiagem, o céu obedecendo a voz de um homem que é o profeta Elias. Não?
O profeta Elias. E muito bonito porque... A Santa é o rei com lágrimas de crocodilo. É toda uma história que é muito bonita de ver, não vamos tratar aqui. Mas ele foi se arrastando e pediu ao profeta Elias que pedisse perdão a Deus. Portanto, o profeta aí serviu de intercessor. E Elias rezou de fato. E Deus disse, olha, suba até essa montanha, que era justamente o Monte Carmelo.
Carmelo.
Carmelo vem do hebraico. Carmo quer dizer vinha. El quer dizer do Senhor. Então, vinha do Senhor ou jardim. Tem várias traduções possíveis. E Santa Elias subiu. E ele já morava ali com alguns filhos espirituais dele. E ele se ajoelhou no Monte Carmelo de costas para o mar e disse para um dos filhos espirituais dele, olha, suba até o alto da montanha, que era o Monte Carmelo, e olhe para o mar, porque de lá virá o sinal que Deus quer nos dar.
Muito bonito.
E o empregado subiu, o filho espiritual dele, o servo dele subiu, desceu, nada. Nada, não vi
não
nada.
Não viu nenhum sinal do lado do mar.
Elias, Santo Elias, ajoelhado, rezando, suba de novo e veja se vê alguma coisa. Ele subiu, nada. Só na sétima vez, nossa, Elias rezando, ele disse que, olha, eu vi subir do mar uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. E Santo Elias disse, olha, corra até o palácio do rei, diga-lhe para fechar as janelas, porque está vindo uma grande chuva. O homem saiu correndo, antes de chegar no palácio do rei, estava chovendo.
Nossa, portanto, nossa, depois de 3 anos.
O poder da intercessão de um profeta.
O
profeta é um homem do presente que vive no futuro.
O profeta é interessante, é bem
ele
isso.
Ele sobreviu numa nuvenzinha, uma pequena nuvenzinha que ia vir.
Pequena nuvenzinha. E bonito porque Santo Elias começou. Isso que interpreta são exegetas da Igreja Católica, sim, sim, são estudiosos, que interpretam que aí Santo Elias já viu uma pré-figura da Mãe de Deus. Porque da humanidade salgada pelo pecado, nasceria uma nuvenzinha pequenininha, delicada, brilhante, sem pecado. Ou seja, a nuvem não tem sal. Nossa Senhora nasceria imaculada. E aí ele já começou a cultuar a mãe do Messias, porque a promessa do Messias já existia.
E dessa nuvenzinha viria uma chuva de graça para a humanidade. Viria uma chuva de graça. Porque aí é Nosso Senhor, né?
Foi bonito que... Né? Dessa ocasião, Santo Elias já começou a ter propagar essa devoção à Mãe de Deus, Virgo Paritura, a Virgem que parirá.
Muito
e
bonito.
Todos eles, os filhos espirituais dele, começaram, sim, a viver ali durante centenas de anos.
Ele criou uma escola ali espiritual,
criou,
né?
Criou uma escola espiritual.
Tem até o profeta Eliseu, que foi o sucessor dele.
Aí está muito bonito também que Santo Elias, na Sagrada Escritura, não diz que ele morreu. Não sei se o irmão sabe disso.
Não, ele não morreu.
Não,
isso não morreu.
Santo Elias foi arrebatado numa carruagem de
fogo.
Santo Elias foi arrebatado. Só que antes disso, uma coisa bonita. Ele disse para Santo Eliseu, olha, se quando eu estiver sendo arrebatado, você me vir na carruagem, é sinal que eu deixei meu espírito com você, convosco. E nessa hora, Santo Elias jogou o manto dele. Isso também, esse manto, vamos contar depois, tem uma ligação toda especial com o escapulário.
Com o escapulário. Então, o manto que Santo Elias jogou sobre Santo Eliseu tem toda uma relação com o escapulário em função do que estamos conversando agora. Olha que coisa impressionante.
Tanto que esse manto, o que quer dizer o manto na simbologia do Antigo Testamento? Quer dizer pertencência. Eliseu colocando o manto de Elias quer dizer que ele pertencia a ele, passou a pertencer a Elias. Certo. É uma coisa linda, é muito bonito.
Está usando a roupa dele.
A roupa de Elias.
E o manto é o que cobre, né?
O que cobre. Ele passou, diante de Deus, ele passou a ser um Elias. Tá bem? E a Ordem do Carmo viveu ali durante muitos anos, só na época das Cruzadas, século. Por volta do ano 1100, 1200, que a situação, por motivo das guerras religiosas, já estava muito tensa e os carmelitas foram obrigados pela providência. Bem, tudo acontece para o benefício dos justos. Sim, eles foram obrigados a sair da Terra Santa e irem para a Europa. Ou seja, a ordem se expandiu muito mais. Por uma perseguição, a obra se expandiu muito mais. E Deus faz tudo perfeito, padre.
Como o início da igreja, né? Quando mataram Santo Estevão, a grande perseguição, né?
Sim.
A igreja começou aquela sua difusão, né, por todo mundo, que talvez não tivesse tido toda a expansão. Sim,
se tivesse.
Mas é o princípio. Deus sempre tira do mal um bem. E aqui começou a ordem, saiu do Oriente e veio para o Ocidente.
Veio para o Ocidente e aí por volta do ano... Tem algumas divergências de fontes históricas, mas por volta do ano 1200 e pouquinho, teve um fato muito interessante com Honório III, se não me engano, o Papa, em 1226. Ele deu uma aprovação para os carmelitas. Então isso facilitou bastante.
Sim.
Só que ainda assim eles eram muito perseguidos, porque eles vinham com todos aqueles costumes do Oriente.
Sim,
era uma vida monástica diferente. E as ordens religiosas que estavam na Europa já tinham um modo de vida diferente,
diferente.
Então, eles não foram muito bem aceitos. Então isso começou a perseguição externa, por causa dos inimigos da fé lá, e eles vieram e começaram a sofrer perseguição dentro da igreja.
Nossa.
Dentro da igreja.
Criteriológicas, talvez, não entenderam.
Sim, não entenderam bem a ação do Espírito Santo.
E adaptação também.
Sim. Enfim, mas Nossa Senhora vê que ia usando de tudo isso para poder expandir ainda mais a obra dela. Porque... Aí tem um fato bonito que São Simão Stock, Simão, que era um monge inglês. Inclusive já tinha abraçado a vida monástica antes de entrar para os carmelitas. Uhum. Ele, inclusive, o nome dele ficou para a história como Simão Stock, porque Stock quer dizer tronco, quer dizer madeira, né? Porque ele fazendo penitência, ele foi morar dentro de um tronco.
Dentro de um tronco?
Imagina se hoje ele seria bem entendido, padre.
Nossa Senhora. Deve soar ainda meio mal para o pessoal que nos assiste, né? Mas...
E aqui no Brasil, todo mundo imagina, seria o problema do calor, né? Na Inglaterra, não seria o problema do frio.
Exatamente.
Em pleno inverno, com todas aquelas agruras, a pessoa viver dentro de um tronco.
Nossa,
e fazendo penitência, rezando. E o resultado é que, baseado nessas penitências, ele entrou para os carmelitas, chegou a ser prior dos carmelitas, superior dos carmelitas, durante mais de 20 anos.
Foi.
E ele, pelas orações dele, foi muito bonito, que no momento também de provações, porque precisava desse apoio dentro da igreja para a expansão da obra. Os próprios reis não entendiam a ele, então ele estava tendo essa dificuldade de crescimento.
Em todo lugar, né?
Todo.
E uma das coisas que mostra que a obra de Deus é quando tem dificuldade, né?
Padre.
Eles saem perseguidos do Oriente, vêm para cá, não é compreendido no Ocidente. Pois tem toda essa luta, né?
Uma luta.
Então, é quase que tentado desânimo, né? As obras de Deus são assim mesmo. Quando é uma obra de Deus, um dos sintomas é que ela começa com dificuldades. E passa por provas, né?
Passa por provas. Inclusive com a consagração Nossa Senhora, né? Não sei se você recebeu já muita gente que... O senhor vê diariamente as repercussões. A pessoa começa a fazer o curso de consagração e começa a dar errado as coisas na vida dela.
Não, e depois achar que a ordem não vai para frente, né? Já tinha quase 2000 anos.
Tinha quase 2000 anos. Imagina, 2000 anos e a ordem acaba ali por uma incompreensão.
Menos,
ficaria muito... Mas seria puxado. E aí ele rezando uma noite, inclusive aí ele compôs aquele, em versos, aquela oração do Flos Carmeli, né?
Que Flos Carmeli.
Depois ficou musicado para o programa. Flos Carmeli, vitis florigera. Muito bonita.
Inclusive no nosso canal de música, nós temos essa música, essa música Flos Carmeli Gregoriano.
Verdade, verdade.
Deixa eu deixar o card aqui depois.
Ah, vale a pena, viu? Vale a pena. Um canal de música extraordinário. É. Quem gosta de canto gregoriano, populares, religiosos, tá muito bem montado o canal. Vai crescendo aos pouquinhos, mas a gente tem muita coisa.
Sim, tem muita coisa bonita.
E o fato é que aconteceu isso. Ele rezando, depois dessa... Uma nova vigília da madrugada de 15 para 16 de julho, por isso daí a data ficou Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora aparece para ele e faz como o profeta Elias, padre. O profeta Elias jogou o manto para Eliseu, que significa que Eliseu pertencia a ele. Nossa Senhora fez a mesma coisa com São Simão.
Que era o superior geral.
Jogou, colocou o manto dela, tirou a libré dela.
E colocou nele.
Ou seja, é como que Nossa Senhora assumindo. E é bonito por isso. O escapulário, ele não vale como uma consagração Nossa Senhora, como tem o método de São Luís Maria Grande de Montfort. Mas ele é uma base. O escapulário é uma base que prepara a pessoa a pertencer mais a Nossa Senhora.
É uma posse já, né?
Uma posse. Porque Nossa Senhora está dando a roupa dela para a pessoa.
A pessoa assumindo, a pessoa recebendo, pertence a essa senhora.
Pertence. Claro.
Muito bonito. E depois a gente vê que aqui nós já podemos ver o que o dizia no início. Foi numa situação muito difícil. O diácono disse de passagem, mas se nós fôssemos entrar nos detalhes, a situação estava, como se diz hoje em dia, muito complexa. Quase que sem saída. E nessa hora que ele vai rezar e rezar, e ele rezou mais de um dia.
Sim.
E uma noite.
Penitência.
E rezou e foi fazendo, até que Nossa Senhora apareceu. E muitas vezes Nossa Senhora espera que nós chegamos em situações muito difíceis para apresentar uma solução. E olha só a solução que ela vai apresentar e os efeitos dessa solução. Impôs nele, como que assumindo, como que dizendo, a ordem é minha. Né?
Sim. E ela poderia ter ajudado antes, mas uma ajuda assim,
sem uma
aparição, como quem
também
estende a mão. É. Mas ele, Nossa Senhora esperou a água chegar até
no limite,
e colocou a roupa dela nele. Ou seja, assumiu. Foi muito bonito. E aí já prometeu, já fez a primeira promessa de Nossa Senhora, que a pessoa que usasse, primeiramente os carmelitas, né, que usasse aquela obra, ela prometeu uma proteção para a obra toda. Os carmelitas. Todos os carmelitas deveriam usar. Então, ele colocou isso como parte do hábito.
Sim, até porque então, ele representava a ordem também toda.
Sim. Exato.
Ele é o superior geral, né?
Até então, no hábito carmelita não constava o escapulário. A partir daí que ele colocou como todos os carmelitas.
E, aliás, a palavra escapulário?
Escapulário, padre. Vamos lá. Escapulário vem do latim, quer dizer escapule. Escapule quer dizer ombros. E escápula também pode significar armadura.
Armadura.
Que bonito, hein?
Ou seja, então, defender, defesa.
Tem uma senhora esses dias que perguntou, olha, já entendi, a fé católica é assim, o escapulário é a nossa arma e a espada é a nossa, o terço e o rosário. E ela fez toda uma ligação assim, falei, olha, é ótimo, é lindo. Por quê? O escapulário é de fato uma armadura.
Ela
nos protege da investida do demônio, depois nós vamos ver daqui a pouco.
Não, e depois ela fez uma promessa também, né? A proteção da ordem prometeu também.
Prometeu que livraria a pessoa que portasse o escapulário, livraria das chamas do inferno.
Aqui está, nossos seguidores. O escapulário livraria das chamas do inferno. Quer dizer, dar certo o maior negócio da nossa vida, a nossa salvação eterna para a maior glória de Deus. Quer dizer, olha só o que é o escapulário. Imagina o bem que um escapulário faz. Se imaginemos nós, se aparecesse diácono irmão Fanner, um remédio que curasse todas as doenças.
Nossa!
Ninguém mais ficaria doente.
Fila.
Pobre dos médicos, né? Se desapareciam os médicos, eles também não ficariam doentes. E ninguém mais morresse. Nossa, seria... Isso é muito mais.
Ah, mas muito,
muito
mais.
Muito mais, porque a salvação eterna é uma coisa que nós não somos capazes para todo sempre, sendo uma gota de mal, a visão de Deus face a face. Então, isso Nossa Senhora disse, repita, por favor.
Nossa Senhora prometia que livraria as pessoas da condenação eterna.
Imagina.
Ou seja, vai levar para o céu.
A pessoa não vai se condenar.
Depois é impressionante, padre, que Nossa Senhora podia, como ela é rainha do céu e da terra, o próprio Deus, que ele podia, Nossa Senhora podia ter pedido uma coisa difícil.
Uma coisa difícil, então.
Olha, eu claro, quero que façam coisa... 5 dias de jejum, se flagelando. Não, Nossa Senhora simplesmente deu o manto dela e falou: é só usar.
Usar.
É só usar, né?
Nossa. Só usar. E certas, que vamos ver daqui a pouco, certas condições mínimas. Nossa Senhora promete o melhor negócio da vida da pessoa.
Então, e o dar certo é o melhor negócio, né? E nessa promessa, a gente vê que é para atingir isso, mas, portanto, protegeria a alma.
A alma e o corpo também, padre.
O corpo também.
O corpo também, vamos ver isso.
O corpo também. Então, mas o escapulário protege o corpo também.
Só para o senhor ter uma ideia. Aliás, só uma explicação que vale a pena. Por que os arautos usam escapulário no nosso hábito?
Sim.
Os arautos têm indiretamente uma origem carmelitana.
Carmelitana.
Porque tanto o nosso fundador, Monsenhor João, quanto o inspirador dele, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, eram terciários carmelitas.
Terciários carmelitas.
Então, inclusive, eles se conheceram no mês de julho, né?
Conheceram
no dia 7,
exatamente.
Né?
Na Basílica de Nossa Senhora
do Carmo.
Foi que se conheceram, exatamente.
É toda uma ligação com os carmelitas, uma ligação muito bonita.
Muito bonita.
E os arautos usam por isso. E, padre, foi impressionante porque o que São Simão Stock fez? Quando ele recebeu o escapulário, uma das coisas que ele precisava era levar para Roma para poder pedir uma aprovação do Papa.
Sim, claro.
Ele precisava apresentar isso.
Qual seria?
E indo para Roma... Já teve o primeiro caso de graça alcançado com o escapulário.
Com o escapulário?
Com o escapulário.
No caminho.
Era um empedernido, chamado Wagner, ou Walter, eu acho que é Wagner.
Walter. Estamos com o diácono tem feito estudos sobre escapulário, e é o mês de julho, por isso que nós vamos aprofundar para nós termos a compenetração do que é esse meio tão simples, mas usado direito com essa consequência tão extraordinária. Né?
Padre, o Walter estava numa situação que existe hoje em dia. Eu já ouvi falar, inclusive já peguei casos assim, mas estava empedernido.
Não quer dizer que todos os Walters sejam assim.
Não,
né?
não. Deus me livre. Aquele foi o único da história.
Tem Walters e Walters, né?
Tem Walters e Walters. Esse era um empedernido.
Esse era empedernido e estava morrendo. Ele estava doente, mas dizendo: onde está o demônio?
Nossa.
Eu quero ir para o inferno.
Ô, louco, sério?
Mas dizendo assim, imagina isso, Fanny. É uma coisa impensável. Tem empedernido mesmo. Blasfemando. E passando por ali está justamente São Simão Stock. Vê que a providência, né? Que a providência
Nossa.
Faz as coisas. Foi naquela hora, tudo deu certo. Porque para glorificar a obra de Nossa Senhora, esse sinal que ela queria que expandisse.
E vai falar que é coincidência.
Providência. Isso foi bonito porque ele. Vendo o homem empedernido, já tinham feito de tudo. O próprio irmão estava do lado. Olha, pelo amor de Deus, ele já não tem mais jeito. Já tentamos de tudo. São Simão Stock pegou o escapulário que ele tinha praticamente recém-recebido. Pegou o escapulário e estendeu sobre o homem. Quando estendeu, o homem ficou quieto. Não teve, assim, nada... Um estertor, nem se levantou do chão, nada... Mas ele simplesmente ficou calmo. Começou a chorar e disse: eu preciso me confessar.
Nossa,
eu preciso me confessar.
Tocando no escapulário.
Ele foi revestido do escapulário contra a vontade dele,
nossa,
até.
Nossa,
ele foi revestido do escapulário, colocaram sobre ele e o homem já ali se arrependeu. E as pessoas que viram já viraram apóstolos do escapulário.
Nossa, que
São, e foi uma firmou na fé o próprio São Simão Stock. Porque ele já viu as primeiras frutos do apostolado dele, da promessa de Nossa Senhora. Imagine só que bonito.
Interessante.
E aí ele já foi. Nossa. E é bonito porque o Papa...
Isso é a caminho de Roma.
A caminho de Roma. E o Papa, inclusive o Papa da época, por uma providência, era muito devoto de Nossa Senhora. Todos são, graças a Deus. Mas esse, sobretudo, tinha uma ligação muito grande, que era o Papa João XXII. João XXII. Ele tinha uma devoção muito grande de Nossa Senhora. E ele, inclusive, 70 anos depois, padre, coisa curiosa, 70 anos depois que teve a aparição São Simão Stock, foi criado o escapulário, o próprio Papa teve uma visão de Nossa Senhora. O próprio Papa
Olha
teve uma devoção de Nossa Senhora,
sim.
Porque já tinham certos privilégios concedidos aos carmelitas que usavam o escapulário. E o Papa, Nossa Senhora prometeu para ele que Aí que vem a bula sabatina, o privilégio sabatino.
Bula sabatina, sim.
Porque sabatino vem de sábado. Nossa Senhora prometeu que aqueles que morressem portando escapulário, que usassem em condições dignas e morressem portando escapulário, que no primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora, se a pessoa fosse para o purgatório, primeiro que seria livre das chamas do inferno. Mas não quer dizer que vai para o céu direto. Pode ser que a pessoa tenha que se purificar no purgatório.
Claro.
E se a pessoa passou no purgatório, no primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora desceria e tiraria a pessoa do purgatório.
Nossa. A que morresse usando escapulário.
Que morresse usando escapulário.
Que coisa impressionante.
Então,
olha,
aquilo que era negócio da vida, de não ir para o inferno, de se poupar das chamas do inferno, se fosse para o purgatório, Nossa Senhora livraria das chamas do purgatório.
Eu acho que é por isso que às vezes ela aparece com. Né? Porque ela tem
com escapulário na mão, né? Uns pés precisos, não sei, umas chamas queimando as
pessoas. Assusta.
Do outro lado,
né? Algumas pessoas já perguntaram, já tem quadros e tem algumas imagens. Aparece Nossa Senhora muito bondosa, com o menino Jesus no braço, um escapulário assim, e cheio de pessoas pegando fogo embaixo.
Exatamente.
Acho que a maioria já viu. É por isso, é porque Nossa Senhora prometeu para o Papa João XXIII que livraria as pessoas do purgatório. Aquelas pessoas que aparecem na imagem não são preceitos, não são condenados ao inferno.
São pessoas que estão no purgatório, no caso.
Estão purificando.
Porque o fogo do purgatório ele castiga e purifica ao mesmo tempo.
Quer dizer, aí nós vemos a dadivosidade, a bondade de Nossa Senhora nesse instrumento que é o escapulário. Né? Nossa Senhora, além daquilo que é muito mais, já estaria extraordinário, ela também ajuda.
E é impressionante, Padre.
Primeiro sábado. Olha, o privilégio sabatino.
Sabatino. Primeiro sábado após a morte.
É muita bondade.
E no máximo, se portanto, a pessoa fica uma semana, né? Se ela morrer, digamos,
sábado... E é impressionante, o senhor disse a questão do negócio, mas se a pessoa é bom negociante, se uma pessoa é bom negociante, se ele é inteligente, ele é esperto, a promessa é tão boa que ele diz, pelo menos eu vou tentar. Imagina uma pessoa que olha e fala, não, isso não dá certo. Isso é pra ele, mas se der certo, eu tô no lucro.
Exatamente.
Se der certo, eu tô...
Se não der certo, não perdi nada.
Se der certo.
Exatamente.
Isso falando pelo lado racional, do lado do negócio.
Isso
já é benefício pelo lado do negócio. Falando materialmente, já é benefício.
Sim, agora considerando pelo lado da fé, né?
Considero pelo lado da fé, muito mais. A pessoa dizer, olha, eu não acredito, ou fica. Porque há casos. Há casos porque Nossa Senhora, por exemplo, ela prometeu essas graças para aqueles que portassem o escapulário ininterruptamente, se não tirassem.
Olha só.
E teve casos na história, nem tudo é happy end, né, padre? Nem tudo tem aquele final que a gente sempre sonhava. Mas teve casos na história de jovens, inclusive, infelizmente, que usavam constantemente o escapulário. Os pais deram uma vida de fé, ensinaram a religião católica, frequentavam a catequese, frequentavam a missa, portanto, usavam o escapulário. E chegou uma certa idade, começaram a se desvirtuar por causa das amizades. E chegou uma certa hora que, por zombaria, coisa que aqui no Brasil quase não tem, né, padre? Um jovem, o grupo dele, viu e começou a zombar. Ah, então, que beataria é essa? Virou beato agora. E ele tirou o escapulário de vergonha. E aconteceu que naquele momento, naquela festa, nesse caso em concreto que eu estou falando, não vou dar os nomes, mas era na beira do mar, era uma praia, e o jovem morreu afogado.
Nossa,
então, enfim. Ou seja, uma pessoa vai falar, não é por... Quem pode dizer que não é também. Ou seja, Nossa Senhora tinha protegido até ali, ele tirou por respeito humano, tirou por vergonha.
Por vergonha.
Nossa Senhora, enfim.
Agora, por outro lado, eu conheci um caso também que protege a alma e também o corpo.
Sim.
O corpo, por exemplo, no caso, conheci uma pessoa, anos atrás, um rapaz dos seus 13, 14 anos, que recebeu o escapulário e usava constantemente. Um dia ele foi para a escola e, quando ele foi entrar na escola, ele lembrou que não trouxe o escapulário. Ele voltou a pé para casa, devia ser uns 15, 20 minutos, perdeu a primeira aula. A mãe falou, o que você está fazendo aqui? Eu vou pegar meu escapulário, que ele tinha tomado banho, não tinha posto escapulário, digamos, quando trocou-se, etc. Aí, aliás, eu preciso, depois da conversamos sobre...
Tem muita coisa para conversar.
Tem muita
conta. A gente dá para fazer uns 3 podcasts sobre escapulário.
Não, muito Mas, impressionante. Enfim. Inclusive, ele fala, a mãe, põe esse escapulário, jovem, volta, a mãe era católica também, e volta correndo para não... De repente, no colégio que ele estudava, podia entrar só na segunda, no máximo segunda aula. Ele voltou correndo, entrou. Mas por que você fez isso? Eu ficava, pegava quando chegava. Não, uma coisa como que me disse, mãe, que hoje eu não podia ir para a escola sem o escapulário. A mãe, ai, menino, coloca, o menino tinha 13 para 14 anos. Colocou e foi embora. foi, Estiola. Quando ele estava voltando, ele foi atropelado por um caminhão que perdeu a direção, pegou na calçada e faleceu.
Nossa.
Faleceu com o escapular. Esse menino eu conheci. Anos atrás.
Nossa.
Eu conheci. Ele morreu com o escapulário.
Nossa.
Mas ele disse que tinha uma coisa que me disse, irmão Fana, que hoje eu não posso ficar com o escapulário lá na escola.
Impressionante.
Então, veja, quanta coisa, esse zelo de Nossa Senhora para a alma, mas também para o corpo.
Sim, outro caso que aqui no Brasil também, padre, por incrível que pareça, Brasil, por incrível que pareça, porque, digamos, é um país que foi descoberto em comparação com a Europa, foi até muito mais recente, mas tem milagres à vontade também. Mais ou menos a mesma coisa. Um jovem estava na rua portando o escapulário, não tinha esquecido dessa vez.
Não tinha esquecido.
Estava portando o escapulário e aquele barulho. E ele olha e tem um carro vindo na direção dele, o carro desgoverna e bate nele.
Bate no menino.
O carro bateu no menino, o menino voou. E ele só se lembra de ter gritado: Nossa Senhora do carro. E usava o escapulário. Ele.
Impressionante, hein?
Todo aquele choque da aquele susto, e ele só se lembra depois levantando do chão, sacudindo um pouco, ajeitando um pouco a roupa, e não tinha acontecido nada.
Nada com ele?
O carro que veio rodando, pegou nele, ele jogou. foi arremessado,
nossa,
testemunhas viram, e ele levantou do chão, não tinha...
Nossa, nem uma fratura.
Não tinha fratura, nem um arranhão, não tinha nada. E ele disse para as pessoas que estavam ali, foi bonito, eu acho que foi por causa do meu escapulário.
Ele falou?
Falou.
Ele mesmo.
Foi por causa do meu escapulário.
Que bonito.
Interessante.
Vamos ver que Nossa Senhora salva a alma daqueles que já estão na hora de comparecer diante de Deus, mas protege também aqueles que portam o escapulário, protege o corpo, inclusive.
Nossa, quanta coisa bonita.
Ai, padre.
Estamos conversando com o diácono Rodrigo. Não dá tempo. Então nós vamos agora fazer um intervalo no nosso podcast e já voltamos daqui a alguns instantes, tá bem? Até daqui a pouco. Com alegria, estamos de volta aqui na segunda parte do nosso podcast sobre o escapulário do Carmo, que nos auxilia no maior negócio de nossa vida, para a glória de Deus, que é a nossa salvação eterna. Que meio, com que promessa Nossa Senhora nos auxilia para isso que na vida nós temos que conseguir. E nós vimos um pouco do histórico, a primeira parte foi do histórico do escapulário, desde o profeta Elias, da Ordem do Carmo, toda a peripécia, até São Simão Stock, quando recebeu o escapulário. Estamos tratando agora de todas as vantagens para o corpo e para a alma. Vamos continuar aprofundando cada vez mais nesse mês de julho, onde o dia 16 é consagrado a Nossa Senhora do Carmo. Mais maravilhas sobre tanta bondade de Nossa Senhora para conosco, quanto ela como mãe quer a salvação de cada um de nós, o quanto ela, até de umas circunstâncias piores que existem, ela tira o seu bem, como foi impondo o escapulário em São Stanislau.
São Simão.
Simão Stock. Então, estamos aqui com o diácono, e nós vemos que o corpo é protegido e a alma é protegida, não é, diácono? Esse caso que o senhor contou do carro é impressionante. Tem mais algum caso assim?
Não, tem vários, né, diácono?
Eu separei vários casos aqui, mas o problema é que o nosso maior inimigo aqui é o relógio, padre.
É o relógio.
É porque tem de fato muitos casos de proteção espiritual e proteção do corpo também. Não sei por qual podemos começar, o que o senhor prefere.
Olha, eu acho que os nossos que nos acompanham no podcast gostariam o que nós sempre nos nós gostamos de tudo um pouco.
Resposta italiana.
De tudo um pouco.
Resposta italiana.
Concordo.
O caso do corpo, o caso da alma. E aí, vamos ver um pouquinho o que eu vou perguntar depois desses casos. Tem uma pergunta aqui do senhor, muito boa. E para nós, enfim, conversarmos, tem a impressão que todos devem estar gostando muito, porque é de uma importância, de uma bondade por algo tão singelo. Com um efeito tão grande. Por favor, mas só tem algum caso assim vivo?
É tão singelo e mais que tudo, para a impressão que dá, é porque toca em todos nós. Sabia que 80% dos católicos do mundo podem ser considerados carmelitas?
80%?
Porque usam escapulário.
Que interessante.
80% dos católicos podem ser considerados fazendo parte da família carmelita, lato sensu, claro.
Lato sensu,
porque
sim.
Receberam o escapulário.
Poxa, que interessante.
Olha só que bonito. Então, toca. Muitas pessoas que vão ouvir, que vê esse podcast aqui, certamente vão estar
usando
com o seu escapulário no pescoço.
Olha, então.
Ou vão sair correndo para receber, padre.
Não, quem não tiver e não
votar. Esse podcast, ou vai usar com mais carinho ainda, logo de manhã. Osculem o seu escapulário à noite antes de dormir. Não deixe de cumprir algumas pequenas prescrições que Nosso Senhor, na sua bondade, determinou.
Vamos ver agora.
Vamos tratar daqui a pouquinho como ter, fazer o uso do escapulário. Mas olha o que acabou de dizer o Diácono. Esse índice eu não tinha. Eu já li muito sobre o escapulário. É, 80% das pessoas do mundo...
Dos católicos do mundo podem ser considerados como fazendo parte da família carmelita por isso.
Por receber.
Todos nós somos carmelitas.
Então, se não estão, em breve eles vão estar fazendo parte.
Isso é verdade.
É, então, por isso.
É um negócio, para, por assim dizer, um negócio fácil, hein, padre? E que é muito lucrativo.
E rentável.
Essa palavra...